das notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Américo Pereira, presidente da Junta da Serra e Junceira, não tem dúvidas. A habitação que a Câmara de Tomar adquiriu na localidade de Cardelas não tem licenciamento e, por isso, está ilegal. Nesse sentido, tem de ser demolida, reforçou o autarca em declarações à ERTE. Recorde-se que a população daquele território nabantino se fez representar em recente reunião da autarquia, ocasião em que o município foi acusado de ilegalidade, neste particular por adquirir um prédio rústico, transformando-o em urbano, quando o plano diretor municipal não o permite. O objetivo da Câmara passa por ali colocar um agregado familiar no âmbito da estratégia local de habitação. Só que esta situação está a provocar ondas de choque e as críticas são mais do que muitas. Neste particular, Américo Pereira tomou assim partido da sua população, que diz agora ter toda a legitimidade de edificar o que quiser e o que lhe apetecer.
Estamos na presença de um terreno eminentemente agrícola, de um terreno que é servido, inclusivamente pela rede de rega, Onteio e Grandes, da barragem do Carril, que tem efetivamente um edifício que não pode ser licenciado, obviamente, porque nós vimos as condições e serve PDM nem pouco mais ou menos, e que a Câmara adquiriu, e se calhar em função até do preço, por um preço um bocadinho acima do normal, dado que adquiriu um prédio rústico e não urbano, mas pagou como urbano, quando na verdade não poderia nem deveria ser feito. Aliás, isto pode estar a abrir um precedente, que eu entendo com alguma gravidade, porque agora todos os confinantes têm toda a legitimidade para edificarem tudo o que quiserem bem lhes apetecer, porque se a Câmara o pode fazer, não vejo por que razão o cidadão normal, que é proprietário dos outros terrenos ao lado, também não o possa fazer. E aí, sinceramente, acho que não haveria necessidade nenhuma de entrar por estes caminhos, porque a Câmara certamente poderia ter outras opções em área urbana, sem tão pouco entrar por estes caminhos, que não me parece que sejam os mais adequados. E, fundamentalmente, quando o cidadão normal não pode, enfim, fazer aquilo que a Câmara acaba por fazer.
Ainda há aqui espaço para recuar, ou seja, a Câmara ainda pode voltar atrás.
Bom, não me compete a mim avaliar essa situação. É óbvio que a única coisa que pode recuar é já não podes fazer um negócio. O negócio foi concretizado, foi escriturado e registado, e, portanto, a Câmara, neste momento, para desatar esse nó, pronto, teria que, naturalmente, se calhar, ter que indemnizar, no caso, o vendedor. Agora, se me perguntar se, efetivamente, aquela construção que está lá deve manter, a única coisa que posso acrescentar é que, cumprindo aquilo que está, quer em sede do PDM, quer na legislação em vigor, aquela construção pura e simplesmente tem e deve ser demolida. Não é mais do que isso. Porque, aliás, é o que acontece em qualquer outra no país. Ou no país e no Conselho também. Qualquer construção ilegal naquelas circunstâncias tem que ser demolida. Ponto final.
Américo Pereira, presidente da Junta da Serra e Junceira. Uma operação policial de larga escala passou por Tomar, assim como pelo Porto, Leiria, Elvas e Campo Maior. Esteve em causa a ação Sentinela, levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública e pela Guarda Nacional Republicana, no âmbito de inquérito pelos crimes de burla informática e nas comunicações MBWay e branqueamento de capitais. Foi dado cumprimento a 8 mandados de busca e apreensão, assim como de pesquisa de dados informáticos. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de duas mulheres de 34 e 44 anos, assim como a constituição, enquanto arguídos, de mais duas mulheres de 31 e 24 anos. No decorrer das diligências, houve registro para a apreensão de duas viaturas BMW, uma pistola, peças em ouro e 785 euros em notas, entre outros artigos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa altura em que se discute o aparecimento de criminalidade violenta em Tomar, precisamente devido a dois episódios em sábados consecutivos, Anabela Freitas, presidente da Câmara, referiu em recente reunião do Executivo que tanto a Polícia de Segurança Pública como a Guarda Nacional Republicana deram conta de que não há um aumento no número de crimes. Com efeito, após consulta aos dados da Pordata, houve registro para 958 crimes em Tomar durante o ano de 2021, indicador que é o segundo mais baixo dentro dos últimos 12 anos. anos. Em 2012, por exemplo, a Fasquia subiu às 1.628 ocorrências reportadas pelas autoridades. No entanto, as preocupações podem subir de tom se tiver em consideração que no Médio Tejo, Tomar é o segundo concelho mais inseguro, com 26,2 crimes por cada 1.000 habitantes. Só a Sertã tem o pior indicador, com 30,8. Já no distrito de Santarém, a Lesíria do Tejo é claramente a região com mais crimes reportados. Benavente lidera este ranking indesejado, com 36,1 crimes por 1.000 habitantes, seguindo-se Salvaterra de Magos, 33,4, e Rio Maior, 31,8. A lista distrital é fechada por Sardoal, 18,4, Ferreira do Zêzere, 17,7, Abrantes, 16,5, Constância, 15,7 e Vila de Rei, com 14. Quanto à atualidade de Tomar, importa acrescentar que Anabela Freitas referiu que a PSP deixou a garantia de que iria tentar o reforço de meios, em particular aos fins de semana.
Houve na passada sexta-feira uma reunião com a PSP e com a GNR. O problema aqui é a questão da percepção. Existiram efetivamente. Portanto, a reunião foi na sexta-feira, ainda não tinha existido o segundo episódio de uma violência mais dura. Aquilo que foi falado com a PSP é que iriam tentar um reforço, especialmente ao fim de semana, de efetivos. Quando eu lhe digo da questão da percepção, é daquilo que tenho que falar com as forças de segurança, quer a PSP, quer a GNR. Efetivamente, não registam um aumento da criminalidade. Há algumas diferenças em tipos de criminalidade, portanto, podemos ter mais, imagino, por exemplo, de roubos, de habitações, e agora podemos ter outro tipo de criminalidade. Mas um aumento no concelho não registam. Registam é tipologias diferentes de criminalidade. Mas...
Criminalidade em Tomar, concelho é o segundo mais inseguro do Médio Tejo, mas o número de ocorrências tem diminuído no decurso dos últimos anos.
Rádio R, informação.
Até o ambiente já fez saber que conseguiu finalmente resolver os problemas resultantes de uma rotura, com fuga de água, na estrada do Convento de Cristo, em Tomar. A empresa assegura que tomou conhecimento dessa mesma rotura a 23 de janeiro último, sendo que só foi possível ultrapassar os transtornos no recente 5 de fevereiro. Até o ambiente justifica este período temporal pelo facto de estar em causa um local com a existência de ramais antigos e algumas redes julgadas desativadas, cenário que aumentou o grau de dificuldade na detecção de fugas. Desta forma, durante os últimos dias, a empresa diz ter-se efetuado várias reparações para estancar as fugas de água detectadas. Nesse mesmo esclarecimento, a Tejo Ambiente elogia o trabalho que é efetuado pelos trabalhadores, mesmo em condições meteorológicas desfavoráveis, que se esforçam por garantir diariamente que a água chegue às populações em quantidade e qualidade. Ficou ainda um apelo, é importante contar também com a colaboração da população, pelo que sempre que seja detectada uma possível fuga, o cidadão deverá transmitir essa informação pelos números 249-540-700, 808-200-257 ou ainda por e-mail geral@tejoambiente.pt. A circulação na estrada municipal 533, na freguesia de São Pedro, será reaberta assim que for possível. Está em causa o fecho, a 18 de janeiro, da via onde ocorreu o trágico acidente que vitimou um homem que estava a trabalhar na obra de saneamento que está em curso naquele território do Conselho de Tomar. Fecho esse a pedido das autoridades para as devidas perícias ao local. Lourdes Ferro Mau, vereador do Partido Social Democrata, questionou o executivo do Partido Socialista sobre se esse encerramento seria mesmo para continuar até final de março, conforme consta do despacho, advertindo que a alternativa, por Beberriqueira, está em muito mau estado. Anabela Freitas, presidente da Câmara, justificou esse intervalo temporal, referindo que a reabertura será feita assim que for possível.
Esse despacho foi dado ou no dia do acidente ou no dia seguinte. Nós, sem sabermos, optámos por dar os serviços por pôr até março, sendo certo assim que pudermos libertar, libertamos. Não vamos esperar... Aliás, eu penso que o ACP até já deu autorização, já pediu à empresa para apresentar um novo plano de segurança para libertar e poder aquela frente de trabalho andar. Portanto, nós na altura não sabíamos quanto tempo é que ia demorar, tínhamos que cortar a estrada, portanto a própria PS, naquele caso a GNR, tinha-nos solicitado isso e portanto optámos por essa data, mas assim que Assim que for possível, ela é reaberta.
Estrada Municipal 533, na freguesia de São Pedro, a abertura estará para breve.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prepare-se para mais constrangimentos no acesso ao bloco de partos e à urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Dr. Manuel Constâncio e Abrantes. Estas valências vão fechar portas já nesta sexta-feira e assim irão continuar sábado e domingo, reabrindo apenas na segunda pelas 9 da manhã. Está em causa o sistema rotativo de encerramento de maternidades, sistema esse em vigor até final de março. Pelo menos. Ou seja, o bloco de partos irá fechar logo pelas 9 da manhã, desta sexta-feira, enquanto que a urgência ficará inacessível a partir das 21 horas. As utentes que assim necessitarem serão encaminhadas para o Hospital de Santarém, ainda que as unidades de Leiria e Coimbra também se afigurem como possibilidades.
Rádio Air, informação.
A Câmara do Entroncamento não esconde o desconforto pelos recentes resultados definitivos dos censos 2021 relativamente à população residente. O município apresentou mesmo uma contestação aos dados tornados públicos, mas não houve sucesso nessa reclamação, disse agora Jorge Faria, presidente da autarquia. Aliás, em recente sessão do Executivo, o autarca não teve dúvidas em referir que os 20.141 habitantes contabilizados não correspondem à realidade, baseando a sua convicção no Instituto Nacional de Estatística e ainda na Pordata, que apontam a população residente no entroncamento para pouco mais de 22 mil pessoas.
Nós temos aqui, relativamente aos censos, uma situação que eu já partilhei com os seus vereadores, que nos parece um pouco absurda. Nós tínhamos, pelas estatísticas do INE, e portanto estatísticas perfeitamente credíveis e suportadas em metodologias já muito estudadas, invalidadas, tínhamos indicação que a nossa população se aproximava dos 22 mil habitantes. A mesma coisa nas estatísticas do PORDAT ou da PORDAT. Os resultados recentemente publicados, oficiais dos censos de 2021, vão-nos dar uma população pouco superior a 20 mil habitantes, aliás, semelhante à população do censo de 2010. Nós tivemos a ocasião de contestar esses resultados, não tivemos sucesso nessa contestação. Agora parece-nos que os dados que são agora divulgados pelos censos são dados por acesso a qualquer pessoa que pode aceder a eles, que não corresponderão à realidade da nossa cidade. Basta ver, por exemplo, o número de estrangeiros ou indicados nos censos que vivem na nossa cidade, e nós temos um conjunto de indicadores que dizem que não é essa a realidade. Basta ver, por exemplo, também a evolução dos estudantes nas escolas, o aumento do mercado de arrendamento, ou seja, hoje não há praticamente casas para arrendar muito grande, as construções novas são imediatamente vendidas, e portanto tudo isso nos gera alguma razão isso para que os resultados dos censos de 2021, talvez devido ao momento em que foram realizados, em plena pandemia, não reflitam aquilo que é a realidade da nossa cidade.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, mais uma vez em desacordo com os recentes números dos censos 2021. Esta quinta-feira irá ficar marcada pela reabertura dedicada ao acervo museológico do Rancho Folclórico de São Miguel de Carregueiros, Conselho de Tomar, uma nova realidade que se enquadra num trabalho de reabilitação que foi feito no curso dos últimos longos meses. Está em causa um espaço que está integrado no Centro Recreativo e Cultural da Freguesia de Carregueiros. A ERTS antecipou esta reabertura junto de Luísa Andrade Leins, diretora do Rancho.
Este trabalho prendeu-se com estarmos inativos com a pandemia. Portanto, em 2020, naquele verão que não se podia viajar nem ir para as praias, decidimos pegar mãos à obra e juntámos equipas e reabilitámos todo o espólio existente no museu, que é um espólio que ronda as 2.000 peças. Sim, portanto, os trabalhos envolveram os elementos do rancho, pessoas, amigos do rancho e da associação, e foi assim uma partilha geracional, por assim dizer. Portanto, tínhamos equipas de reformados com equipas de estudantes e o trabalho desenvolveu-se assim. E, portanto, fomos fazendo, depois também prolongou-se ao longo do inverno e já durante os fins de semana. E agora fazia sentido, uma vez que já tínhamos todo o espólio devidamente tratado, tudo devidamente acondicionado, voltar a expor à população, incentivados até pela parte da cultura do nosso município, da Câmara Municipal. Estamos inscritos na rota dos museus do Conselho e fazia sentido termos tudo exposto novamente. Apesar de não ser no espaço que nós queremos definitivamente, mas é um espaço que está bastante agradável e pronto a ser visitado, nomeadamente até pelos agrupamentos escolares.
Rancho Folclórico de São Miguel de Carregueiros reabre então nesta quinta-feira o seu acervo museológico. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
A percepção de insegurança que temos de um determinado território deriva geralmente da imagem mental criada a partir das opiniões de familiares e amigos, redes sociais e ainda a partir de notícias veiculadas pela comunicação social. Todas elas podem contribuir para a associação de casos de criminalidade e violência a determinados lugares e influenciar a satisfação, confiança e eficiência esperada das forças policiais. A maior parte das vezes este sentimento não espelha a realidade, nem está de acordo com os dados estatísticos disponíveis, mas influencia o comportamento dos cidadãos. Tomar, nas últimas semanas, tem sido um foco de atenção pelas piores razões, criminalidade e insegurança. A comunicação social, local e nacional tem sido pasta das mais diversas opiniões e considerações acerca de alguns acontecimentos, não só, mas essencialmente na noite tomarense. Dois episódios ocorridos junto a um bar da cidade, alguns dias atrás, e as subsequentes declarações tornadas públicas por alguns agentes de proteção civil e forças de segurança vieram demonstrar algumas descoordenações entre os diversos intervenientes, incompreensíveis e preocupantes, principalmente no primeiro desses episódios. O Conselho Municipal de Segurança, previsto na legislação desde 1998, é uma entidade com funções de natureza consultiva, de articulação, coordenação, informação e cooperação, que funciona no âmbito da Assembleia Municipal e que tem como um dos objetivos, entre outros, promover a participação ativa dos cidadãos e das instituições locais na resolução dos problemas de segurança pública e deveria reunir, sempre convocado pelo Presidente e, no mínimo, com periodicidade trimestral. Infelizmente, a lei não está a ser cumprida em Tomar. Ninguém se lembra da última vez em que este Conselho reuniu, seguramente há muito mais que 3 meses. É certo que, sendo apenas um órgão consultivo, tem o seu poder limitado, mas a sua ação de coordenação e cooperação poderiam ter sido decisivos nestes casos que mencionei e noutros que, entretanto, têm ocorrido. Tomar tem que ser falado por razões que orgulham os tomarenses e que engrandeçam o seu estatuto de importante cidade do centro de Portugal. O clima de insegurança latente provoca sentimentos negativos em quem aqui vive e funciona como fator perverso para quem está a pensar em Tomar para visitar ou residir. Poderão mostrar com números que Tomar é uma cidade segura, mas aos olhos do comum dos cidadãos não será. É uma questão de percepção.
Alexandre Horta com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.